Abra sua Bíblia comigo em Salmo 37. Na caminhada da fé, tem providência de Deus. Deus não desampara os seus quando estão caminhando na fé. Diz assim o Salmo 37, versículo 25. Versículo 25 diz assim: fui moço, vamos ler juntos? E agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fui moço, o salmista dizendo, né? E agora eu sou velho. Mas olha que coisa mais linda. Ele diz o seguinte: piquititinho que me deu, posso esquecer não. Mas nunca, olha a palavra, nunca. Não é a irmã Verinha que está dizendo isso. É a palavra. Nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência ou os seus filhos mendigando o quê? O pão. Sabe por quê? Quando o salmista ele diz essa palavra, é porque todo aquele que está confiado no Senhor, todo aquele que tem a sua vida, que já entregou a sua vida a Jesus, e que tem uma nova vida, querido, ele não sai pedindo nada para ninguém. Ele não sai batendo de porta em porta pedindo nada para ninguém. Ele não sai clamando na rua pedindo nada para ninguém. Sabe por quê? Se o salmista disse que nunca ele viu um servo de Deus, nem a descendência mendigando pão, é porque é nunca. E muitas vezes eu já disse aqui neste lugar, neste novo templo, se você ver alguém batendo de porta em porta, se diz servo de Deus, mendigando alguma coisa ou pedindo, desconfia. Porque não é este Deus que nós servimos. Sabe por quê? Porque eu já vivi experiências, não de passar por situação assim, mas eu já vivi a experiência de Deus me despertar pela madrugada e me acordar e me dar uma ordem do que eu ia colocar, do que eu ia comprar, porque havia alguém que estava precisando de socorro. Porque Deus, ele levanta os seus aonde eles estão, Deus busca pelos seus aonde eles estão e envia para ajudar aquele que precisa. É assim que eu creio. E eu já cheguei a contar um testemunho aqui neste lugar. Eu sei que muitos já ouviram, mas alguns não escutaram. Eu ouvi um testemunho de um casal, servo de Deus, com uma filha que estava passando por necessidades. Eles não tinham o que comer, não tinha leite em casa, não tinha mais nada. E aquela criança, a gente acha que criança não entende nada, quem é que diz que não entende? A criança, ela começa a perceber as coisas que estão acontecendo dentro da casa. Elas começam a perceber como estão os pais. Ela começa a perceber que a situação não está muito boa. E essa criança, vendo a sua mãe, quem sabe orar ou falar com o marido, porque não tinha nada para fazer. Essa criança pegou um telefoninho, muitos já ouviram essa história aqui, esse testemunho. Um telefoninho de plástico. E ela começou a discar como se estivesse discando um telefone mesmo. E começou a dizer assim: papai do céu, olha, aqui em casa não tem nada, papai do céu. Não tem leitinho, não tem arrozinho, não tem nada, papai do céu, para a gente comer. Ô, papai do céu, manda comidinha para nós. Aí ela falava no telefone assim: ah, meio-dia, papai do céu, meio-dia, então tá bom. E desligou o telefone. Telefoninho de plástico, né? Aí disse: mãe, papai do céu disse que meio-dia vai chegar a providência. Meio-dia vai chegar a comidinha. E a mãe deve ter olhado assim, tadinha da minha filha, né? Os meninos cantam um hino, né? Quero ser como criança. Porque a criança, ela acredita. A criança, você já viu que quando nós colocamos a criança em uma certa altura, ela se joga porque ela acredita que nós vamos tomá-la nos braços. Elas não vão cair. Então a criança, ela acredita. Pode estar tudo contrário, mas ela acredita. E lá do outro lado, na cidade, Estava um irmão fazendo compras. E o Senhor falou no coração dele: olha, pega um carrinho e começa a colocar isso, e vai colocando, passa na prateleira e coloca. Ele: Deus, mas o que eu vou fazer com isso? A minha compra é outra. E Deus: vai colocando, passa pelo caixa, ele passou. Meu Deus, mas o que eu vou fazer? Deus falou: não se preocupe, eu vou te guiar, vou te conduzir. Entra no carro, liga o carro e vamos embora. E Deus levou esse homem no bairro, vira aqui, coloca ali, vai indo. Deus, eu estou no bairro, e agora para que rua que eu vou? E Deus falou: eu vou te conduzir. E Deus falou: vai, entra nessa rua. E ele entrou na rua. Quando chegou na casa, Deus falou: para, porque é aqui. E quando ele parou, ele chamou meio assim, preocupado, né? E ele chamou e falou assim, bateu palma, e falou: oh, de casa, a pessoa saiu, a irmã saiu. Ele falou: eu não estou entendendo nada. Mas Deus mandou eu vir aqui, Deus mandou eu fazer essa compra, e Deus mandou eu trazer aqui. Eu não sei se estão passando dificuldade. E começou a tirar aquele monte de sacola de dentro do carro, e começou a tirar aquele tanto de sacola. A menininha, mais do que rápido, saiu correndo e olhou para a mamãe e falou assim: mamãe, eu não falei que era meio-dia, mamãe? Papai do céu falou que era meio-dia, mamãe, que a providência ia chegar, que a comidinha ia chegar. E quando a mãe olhou no relógio, era meio-dia. É só para você entender que aquele que é servo de Deus, aquele que aprendeu a confiar no Senhor, aquele que aprendeu a ter dependência e viver na dependência do Senhor, queridos, se não for, se o servo de Deus não quiser dar ouvido, Deus vai usar quem ele quiser, mas Deus não vai deixar passar necessidade, porque o Senhor vai entrar com a providência. Deus vai entrar com a providência. Agora abra comigo a Bíblia. Em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 42 ao 44, que você vai entender. Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Na caminhada da fé, tem providência. Na caminhada da fé tem o quê? Oxente, está muito fraco. Vocês acreditam mesmo? Na caminhada da fé tem? Talvez a providência que você precise hoje não seja na área material, mas seja em outra área. Tem providência. Tem providência, tem solução, tem resposta. Olha o que diz a palavra. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comer-se-á e só beijará. Então lhe os pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra de quem? Conforme a palavra de quem?
Senhor.
Aleluia. Eliseu estava, naquela época existia a escola de profetas. Eram homens que eram discípulos dos profetas, tinham os profetas como seus mestres, e estavam ali aprendendo, estudando a palavra. E diz a Bíblia que tinham 100 homens naquele lugar. Estavam ali fazendo o quê? A obra. Estavam ali vivendo o quê? A obra. Estavam ali trabalhando e aprendendo o quê? Com o Senhor. Estavam sendo preparados para viver o ministério. E esse povo, creio eu, que estava passando necessidade, porque se não tivesse, vamos acompanhar o raciocínio da palavra, se não tivesse passando necessidade, esse homem não ia dizer assim: mas o que é 100 pães, 20 pães para alimentar 100 homens? Se eles não tivessem passando necessidade, eles iam dizer assim: olha, vamos somar com o que nós temos, vamos colocar o que já tem, que nós temos aqui, vamos acrescentar, vamos somar e vamos fazer um banquete. Não. Agora, uma coisa me chama a atenção, é que um homem, ou um sacerdote de Baal, Salisa, ou um homem, um servo, trouxe ao homem de Deus. Que homem de Deus era esse? Eliseu. Pães da primícia. E por que pães da primícia? Esse homem, ele conseguia entender que conforme a palavra do Senhor, que está registrada em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 3 e 5, eles dariam das primícias aos sacerdotes, da espiga aos sacerdotes. Eles dariam aquilo que produzisse primeiro. Eles não comiam primeiro para depois dar para o sacerdote. Eles tiravam primeiro aquilo que produzia, preparava o alimento e levava para os sacerdotes e os profetas. Eles reconheciam que eles eram homens de Deus. Então esse homem, ele cumpre a palavra. Eu gostaria que, eu sempre digo isso e vou repetir hoje de novo. Eu gostaria que você trouxesse um papel, uma caneta, e comece a anotar os versículos que eu vou trazendo aqui, que Deus vai me dando, para que você possa acompanhar na sua casa, para que você possa fazer um estudo na sua casa. E eu creio, eu tenho certeza que aquilo que talvez o Espírito Santo não me deu aqui nessa noite para falar, quando você começar a meditar, o Senhor vai te dar. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela se renova. E Deus fala de uma forma linda a cada dia. E esse homem, ele entendeu, ele conhecia a palavra e ele cumpriu a palavra. Então ele pega do primeiro, o primeiro alimento que foi produzido da primícia, e leva de encontro ao homem de Deus. E quando o homem de Deus recebe esses pães e essas espigas verdes na sua palha, olha o que que Eliseu declara: dá ao povo. Entrega, coloca diante do povo. Ele deu uma ordem para aquele que estava com ele. Ele deu uma ordem para o seu servo, para que viesse colocar diante dos homens. E quando eu meditava nesta palavra hoje, eu vi algo tremendo. Porque muitas vezes, querida, a providência de Deus, quando Deus enviou para aquele povo, quando eles estavam no deserto, que eles estavam com fome, Deus mandou maná para eles. Deus mandou carne para eles, Deus não deixou faltar nada para aquele povo. Mas até a providência de Deus para a nossa vida, nós precisamos acreditar que Deus faz isso. Porque eu posso pregar aqui nesta noite essa palavra, eu posso declarar que Deus tem providência para a sua vida, eu posso declarar que Deus supre as nossas necessidades, mas se você não acreditar, não vai adiantar de nada. A incredulidade é uma inimiga para nós vermos Deus operar. E nós falamos sobre isso segunda-feira passada. A incredulidade, ela não pode fazer parte da caminhada da fé. Eliseu dá ordem para que o alimento venha a ser colocado diante dos homens. E o que que aquele servo faz? Como eu hei de pôr isso diante de 100 homens? Imagina 100 homens famintos. Aquele homem olha para a situação e fala assim: mas como que eu vou colocar 20 pães diante de 100 homens? O que que é isso para 100 homens? Você pode dizer para mim hoje aqui: irmã Verinha, o que que eu tenho? O que que é o pouquinho que eu tenho diante de tanta coisa que eu preciso fazer? Aos olhos do homem, do servo, não era nada 20 pães. Aos olhos do homem, do servo, não era nada. Mas quando Eliseu dá a ordem para que venha colocar diante dos homens, Eliseu não está vendo a quantidade de pães. Eliseu não está vendo 20 pães e algumas espigas. Eliseu está vendo um alimento multiplicado já. Eliseu já está vendo um milagre. Eliseu já está vivenciando com os olhos da fé um milagre ali que já está acontecendo. Sabe por quê? Porque eu posso acreditar, não está escrito na Bíblia, mas eu posso crer que quando o homem chegou, antes que o homem venha chegar, Deus já revelou para Eliseu: olha, meu servo está vindo aí, está trazendo 20 pães e algumas espigas. Mas não se preocupe não, porque eu vou multiplicar os pães, eu vou multiplicar as espigas e ainda vai sobrar. Eles vão comer e ainda vai sobrar. Então quando o homem fala assim: olha, o que é isso para 100 homens? Aí Eliseu diz para ele assim: olha, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobrará. É a mesma coisa que eu pegar um pedaço de carne. Carne porque eu gosto muito de carne. Um pedacinho de carne para 5 pessoas. Provavelmente se for aquela carninha de sol, aquela carninha que desfia, que é uma beleza, que a gente puxa até os fiozinhos assim da carne, dá para a gente tirar um fiozinho para cada um e dividir um pedacinho para cada, né? Na minha terra tinha um ditado que dizia assim, que quando algo era muito pouquinho, não cabia nem no buraquinho do dente. E o que queria dizer era o seguinte, que era tão pouco que não dava nem para satisfazer direito. Mas aqui é diferente. Porque aquilo que ele estava apresentando, não estava apresentando segundo a palavra de Eliseu. Não estava apresentando segundo a palavra do homem, mas era segundo a palavra do Senhor. Então quando ele declara assim, olha, ainda que você possa ver a enfermidade, querido, ainda que você possa ver a situação, ainda que você possa ter escutado da medicina dizer para você, senhora, não tem jeito, não tem solução, a sua situação, você tem tantos meses de vida, como o pastor Antônio testemunhou ontem aqui, o pastor Levi de Itajubá, nós oramos no dia do ciclo de oração, na festividade do ciclo de oração, e continuamos acompanhando. O médico deu 3 meses de vida para ele, para esse pastor, e ainda disse assim, eu não sei nem como que você está em pé, porque ele já estava com câncer avançado. E o médico perguntou assim, você tem fé? Ele falou, eu sou pastor. Ele falou, então está explicado por que você ainda continua de pé. E sabe o que, que aconteceu? Quando esse homem foi para uma outra cidade fazer novos exames, quando chegou lá, não encontrou nada. Jesus já havia operado o milagre. Jesus já havia operado o milagre. Aos olhos de muitos, quem sabe é só um problema que vai te destruir. É um problema que não tem solução aos seus olhos, meu querido. Aos olhos do homem, na ótica humana, realmente não tem solução. Mas quando Deus diz, eu estou neste negócio, eu vou entrar com a providência, eu vou te dar vitória. A única coisa que você tem que fazer, sabe o que, que é? É se calar e começar a dar glória a Deus. Não é ficar perguntando, ah, mas o médico falou que não tem jeito. Ah, mas olha, a porta não abre, irmã Verinha. Ah, diz que não tem vaga. Eu nasci para ficar sozinha para titia. Eu nasci para ficar titio. Quem te falou isso? O maior prazer de Deus e a pessoa mais interessada, eu volto a dizer isso nessa noite, de nos ver felizes, é o próprio Deus. Ele tem prazer em nos ver felizes. Deus tem prazer em mudar a nossa história, porque Ele quer ver o seu nome sendo glorificado. Quando a Bíblia declara, quando Eliseu disse que ia sobrar, ele não colocou os pães na mesa e disse assim, olha, faz de conta que está eu e a irmã Irene lá. Não, irmã Irene, só come só um pedacinho, tá, irmã Irene? A senhora não vai comer tudo, não, porque eu também quero. Não, você vai, ó, essa primeira fila, ainda mais essas bênçãos aqui que eu já conheço, ó, caminha juntinho. Nossa, por favor, gente, eu tô colocando os pães aqui, mas vocês não comem não, só um pedacinho, só para sentir o gosto. É a mesma coisa se eu dissesse isso, não. Quando o homem colocou aqueles pães na mesa e aquelas espigas, Deus estava dizendo assim, coma, se farta, alimente-se, porque isso aqui não é muito. E sabe quando eles começaram a comer, eles começaram a se fartar, querido. Aqui não diz que ninguém diz para eles, eu quero mais, não. A palavra declara que sobrou, a palavra declara que sobrou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de coisa pequena, o nosso Deus não é mirrado. Quando Ele estende a sua mão, é para nos abençoar e multiplicar na nossa vida. Eles comeram, e sobejou, sobrou, e guardaram o milagre. 100 homens alimentados com 100 pães. Quando Eliseu declara que era para entregar e colocar diante daqueles homens, porque Deus disse que não ia faltar, ia sobrar, ele estava dizendo, Da seguinte forma, como Paulo disse em 2 Coríntios 5, 7, na nova tradução da linguagem de hoje, eu gosto muito dessa tradução também, ele diz assim, olha, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não por aquilo que vivemos, que vemos. Andar pela fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu. É tomar posse daquilo que você ainda não viu acontecer. É enxergar a porta aberta quando ela ainda está fechada. É experimentar o milagre e a cura quando parece que ainda nada aconteceu. Quando nenhum sintoma do seu corpo está acontecendo, mas você acredita. É acreditar que o Senhor vai te dar uma família quando você ainda não tem nenhum namorado. Eita, uma velhinha, que negócio é esse? É assim mesmo. É acreditar que você vai ter filhos, ter uma família, quando nem namorado você ainda tem. Isso é viver pela fé. É acreditar que o que Deus preparou para mim e para você é melhor do que estamos vivendo aqui nessa terra. Isso é viver pela fé. É acreditar que se Deus disse para você que tem um ministério na sua vida, que vai te fazer um pregador, que você vai pegar o microfone e que vai louvar a Deus mesmo, que você vai caminhar por muitos lugares, ainda que você ainda nem deu as primeiras notas, é acreditar nisso. Isso é viver pela fé. É acreditar que não é homem, que não é mulher que está te prometendo, mas é o Deus Todo-Poderoso. E o que dizer? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. O versículo 29 ao 39. Providência. Na caminhada da fé, tem providência. A Bíblia declara que Jesus chega ao pé do mar da Galileia. E subindo, ele sobe ao monte e assenta-se ali. E a multidão, aonde Jesus estava, eu sempre digo isso, a multidão estava junto. Porque aonde Jesus estava, era certeza de milagres. Era certeza de vida transformada. Era certeza de uma história nova sendo escrita. Aonde Jesus estava, sinais aconteciam. E aquele povo sabe que Jesus está naquele monte. Traz coxo, traz cego, traz os mudos, traz os aleijados e outros muitos. E os colocaram aos pés de Jesus e ele os sarou. Só que aquele povo vai ficando com Jesus. E chega 3 dias aquele povo com Jesus ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo a palavra. E o versículo 32 diz que Jesus chama os seus discípulos e diz assim, olha, eu tenho dó, eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. Olha a preocupação de Jesus com aquele povo. Olha para quem no seu lado e diga assim, Jesus se preocupa com você. Jesus cuida de você. Jesus tem zelo pela tua vida. Aleluia. Aí Jesus diz para os discípulos assim, os seus discípulos disseram assim, mas de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Aqueles homens estavam olhando o que? A condição. Eles estavam vivendo na condição. Era uma multidão para ser alimentada. Estavam no deserto e eles não viam condição nenhuma para alimentá-los. Aí Jesus pergunta assim, olha, quantos pães tendes? Eles respondem assim, 7 e uns poucos peixinhos. O que são 7 pães e poucos peixinhos para alimentar uma multidão? Aos olhos daquele que não crê, não é nada. Mas aquilo que nós colocamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Senhor é perito para multiplicar. Porque Ele é o poderoso, o Deus de milagres. Jesus nem se preocupou com o que eles estavam falando, porque na resposta deles, havia um quê de... Para que é isso? O que é isso para tamanha gente, para tanta gente? Às vezes a gente abre uma portinha pequena, né? Começa nas coisas pequenas. Mas o Senhor começa a multiplicar, o Senhor começa a expandir, o Senhor começa a abrir as portas, o Senhor começa a fazer coisa grande. O Senhor dá uma ordem para que toda a multidão se assente. Aí Jesus pega os 7 pãezinhos e alguns peixinhos, dá graças a Deus, ora agradecendo a Deus, e manda distribuir para todo aquele povo. A diferença está em sermos gratos a Deus. A diferença está em agradecermos a Deus por aquilo que nós temos. Quantas dessas pessoas vão para o fogão, mulheres, vão fazer o arroz e falam assim, mas só isso? Eu estou cansado de comer feijão com arroz. Eu estou cansado dessa comida, não tem mais nada diferente. Ah, mas é essa casa que eu moro? Eu não queria morar nessa casa, não. Eu quero algo melhor. Eu estou cansado de viver nessa casa. Nós temos que aprender a sermos gratos a Deus. Temos que aprender a agradecer ao Senhor. Porque quando nós aprendemos a ser gratos a Deus, nós estamos preparados para viver coisas maiores. Coisas maiores da parte do Senhor. Mas se eu só sei murmurar, se eu só sei reclamar por aquilo que Deus me dá, como é que eu vou receber coisas grandes? Eu não estou preparada para isso, né? Não é verdade? Aquelas pessoas começam a comer e se alimentar. E a Bíblia diz no versículo 37, que todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobrou, querido. Sobejou significa sobrou. 7 cestos cheios de quê? De pedaço. Alcofa chega, significa cestos. 7 cestos cheios de pedaços. Agora olha que coisa linda no versículo 38. Ora, os que tinham comido eram quantos? Eram quantos? E o que mais? Sete pães e alguns peixinhos para alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Você pode entender o poder deste Deus? Você pode entender o que Deus pode fazer com aquilo que é nada diante dos seus olhos? Feche os seus olhos agora. Coloca pela fé agora o que você tem. Quarta noite da caminhada da fé, noite da providência. Na caminhada da fé tem providência. Coloca agora, ainda que seja 20 pães, algumas espigas, ainda que sejam 7 pães e alguns peixinhos, mas coloca diante de Deus agora toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, coloca diante do Senhor agora tudo aquilo que tem te causado angústia, coloca diante do Senhor tudo aquilo que parece que é pequeno diante dos teus olhos e você precisa do sobrenatural de Deus na tua vida. Coloca diante do Senhor nesta noite, não é diante da irmã Verinha não, é diante do Senhor Jesus, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Depois que Jesus os alimentou, aí o Senhor despede a multidão. Eu aprendi que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Se você entrou aqui neste lugar e você ainda continua da mesma forma, querido, tem algum problema. Alguma coisa está acontecendo. Tem algum problema. Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Quarta noite da caminhada da fé. E na caminhada da fé tem providência. Quem precisa de uma vitória na área material aqui, levanta a mão para mim assim, que precisa de uma transformação, que precisa de que o sobrenatural de Deus venha acontecer. Noite da providência, coloca-se de pé nesta hora. Aleluia. Você não está errado em pedir para o Senhor. Olha o testemunho que nós ouvimos aqui hoje. A irmã declarou que não estava nem procurando emprego, mas o Senhor disse que estava abrindo porta de emprego, assinando carteira. E o emprego foi oferecido a ela. Nem procurando estava. E quantos testemunhos mais de milagres que têm acontecido. Noite da providência. Na caminhada da fé tem providência, querido. Não importa o que você tem, não importa o que você trouxe. Mas importante, o importante é o Deus que está neste lugar.